pessoal, tudo bem? Sou o Cláudio Ginglas, responsável pela área de negócios aqui no Mega Lancers, e nós viemos trazer aqui para você o MegaCast, que é o primeiro podcast específico para influenciadores digitais desse nosso Brasilzão. E para me acompanhar aqui nessa conversa, eu trouxe para falar com vocês o Rafael Claus. Rafael, por favor, se apresenta aí para a galera.
Fala pessoal, aqui é o Rafael Claus, eu sou engenheiro de software no Mega Lancers e pô, vamos desmistificar essas coisas aí, vamos conversar bastante coisa legal hoje.
Eu acho que tem muita coisa legal para conversar aqui. A gente vai começar falando a respeito de um tema muito interessante aí, que é como está esse cenário dos influenciadores no Brasil. Depois a gente vai passar aí para poder entender um pouco mais a respeito de como está o poder dos influenciadores na publicidade, né? Eu acho que é uma coisa interessante de se pontuar aqui, justamente porque os influenciadores vêm ganhando muito espaço, né, na publicidade, ganhando dinheiro referente a isso, tá? E um terceiro tópico que a gente vai abordar também é a questão da migração da TV para o YouTube. Isso é algo que é uma tendência aí já nos últimos anos. A TV vem perdendo, né, poder justamente por questões de autoridade dos YouTubers, né, e eu acho que é interessante a gente abordar esse tema aqui também. E para finalizar, a gente vai também recomendar algumas ferramentas aí que sejam interessantes para você, influenciador que quer gerar conteúdo, que quer falar a respeito de coisas interessantes no seu canal. Então você vai ter aí algumas ferramentas interessantes para poder fazer também, que serão recomendadas por nós, tá? Bom, vamos então abordar esse primeiro tópico aqui, que é em referente ao cenário dos influenciadores, né? Como é que isso está acontecendo aqui dentro do Brasil. Klaus, o que você acha a respeito disso?
Bom, é meio clichê, né? Mas é uma tendência, né, cara? Porque você tem um número hoje em dia, né? A gente já não tem mais aquela questão do broadcasting, né? A gente tem agora uma transmissão multidirecional. Então, a gente tem o cara que é pequeno fazendo um conteúdo, o cara que é grande fazendo conteúdo também, e também tem o pessoal de nicho, né? Às vezes, um influenciador digital, ele não precisa ter 100 mil seguidores, ele pode ter 5 mil seguidores, mas o nicho dele que vai determinar a força dele de atuação. Então, se, por exemplo, tem um caso bem curioso, né? Existe um hobby, né, que é pro pessoal que gosta de ônibus. Então o pessoal vai lá, tira foto de ônibus, entra em ônibus, faz postagens e blogs sobre ônibus, sobre novas marcas. Você ter uma comunidade engajada é o mais importante. É mais importante do que número, inclusive. Então, nesse caso aí do pessoal que é fissurado por ônibus, eles têm uma comunidade muito específica, também uma comunidade pequena, porém ela é extremamente engajada. E para todas aquelas pessoas ali, você, por exemplo, pode ser uma empresa de ônibus, vai querer fazer uma ação de publicidade, cara, com certeza eles vão querer falar primeiro com esse pessoal, com esses robistas de ônibus. Por quê? Porque eles entendem sobre aquilo, eles têm autoridade naquilo, eles são conhecidos por aquilo. Então eles podem ajudar ele em alguma campanha, em algum evento, sabe? Então isso é bem interessante, não só do lado assim, dos fãs, né? De ser um ponto de encontro, aquele influenciador digital, aquele grupo, aquele blog, enfim. Mas também é interessante por questões de negócio, né? Empresas também têm interesse nisso.
Sem dúvida, eu vejo que isso, essa questão de pequenos e grandes estarem trabalhando tudo, né, de uma forma a produzir conteúdo aí para não só nichos, né, também tem os próprios influenciadores que são mais generalistas, mas eles também têm uma grande influência de certos comportamentos de youtubers estrangeiros, né? Então a gente vê aí os brasileiros se apoiando aí em ombros de gigantes para poder passar o seu conteúdo. E isso é uma coisa muito interessante. Você falou um pouco a respeito do nicho, né? E eu vou até trazer para cá um exemplo de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, que na verdade ele faz, né? Ele tem uma cervejaria e ele faz um conteúdo específico para manipulação aí de cerveja. É da mesma forma como você falou do exemplo dos ônibus, é um nicho bem pequeno, né? Mas que uma vez que ele tiver um conteúdo relevante em relação àquele público para qual ele está falando, ele naturalmente vai se tornar uma pessoa com autoridade. E eu acho que é isso que realmente importa nesse cenário, tá? E além disso, uma coisa importante a citar é o seguinte: os influenciadores não necessariamente precisam, né, almejar ser grandes, super influenciadores, tá? Hoje em dia a gente vê o crescimento aí de micro e médios, né, que tem cada vez mais se tornado, tem feito com que o mercado, né, de influenciadores ele fique mais aquecido, e naturalmente as pessoas acabam conhecendo ainda mais esse cenário. Tá? Então, não só em relação ao YouTube, mas também em relação a outras ferramentas, outras redes sociais. No caso aqui, a gente fala mais a respeito do YouTube, porque é o que a gente mais está acostumado. Mas, naturalmente, a gente sabe o quanto que existe de impacto em relação à autoridade de uma pessoa e em relação ao seu público. Tá? Então, eu acho que esse primeiro tópico aí é um tópico que faz total sentido aí para você, youtuber, que quer almejar... entender um pouco mais a respeito de como isso está se tornando aqui no Brasil, o que isso tem de poder em relação, não só local, porque você aí vê pessoas como o próprio Whindersson Nunes, né? Só para citar um exemplo aqui, que não necessariamente surgiu em um grande centro. Então a internet dá realmente esse poder para todos os brasileiros. Tá?
Democratiza.
Oi?
Democratiza.
Democratiza, sem dúvida. E, falando aqui a respeito, já conectando uma coisa na outra, né? Eu acho que é falar um pouco a respeito de como esses próprios influenciadores têm atrapalhado a respeito da publicidade que cada vez mais vem sendo uma conexão entre as marcas e o poder que essas autoridades elas têm em relação ao seu público, né? Um ponto de início aqui dessa discussão, eu acho que pode ser até mesmo a forma como eles vêm adotando essa adoção da publicidade em seus vídeos. A gente vem vendo muitas pessoas aí colocando publicidade ou anunciando marcas, anunciando parceiros dentro de seus vídeos, tá? Isso talvez não seja nenhuma coisa tão nova assim, mas naturalmente é uma coisa que vem se popularizando cada vez mais. O que você acha desse tema?
Bom, Cláudio, é muito interessante porque a gente sabe que o YouTube, por exemplo, não monetiza tanto. Ele não monetiza o suficiente para um influenciador poder viver daquilo. Então, ele é obrigado, ele se vê obrigado a, se quiser continuar um negócio dele, correr atrás de uma outra maneira. E essa foi a maneira mais interessante, porque você vê o influenciador digital... ele pulando o Google, né, a ferramenta de ad, de publicidade do Google, e indo atrás ele próprio da publicidade. Então isso é muito interessante, porque corta um intermediário e ele consegue ganhar mais dinheiro com isso, ter mais receita. Então essa relação, né, esse pulo do gato, né, de pular o Google Ad, no caso o YouTube, é muito lucrativo, né? Porque você está lidando direto ali com quem quer negociar. E de forma muito mais customizada. O cliente, ele conversa, pode pedir para o influenciador, ah, não, você pode fazer assim, pode fazer assado. É muito mais negociável. Então, o próprio influenciador tem a liberdade também de colocar coisas, mais experiências que ele teve com o produto, daquela empresa que ele está fazendo aquela publicidade, é bem bacana mesmo.
Bom, legal. Eu acho que o grande ponto aí a respeito desses influenciadores com a publicidade é que, no fim das contas, eles querem ganhar dinheiro, né? E a melhor forma de entender isso um pouco é que a própria ferramenta do YouTube para publicidade, ela não tem remunerado da mesma forma como remunerava antes, né? Então, o influenciador, ele precisa buscar outras ferramentas, tá? De forma que ele possa, naturalmente, conseguir sobreviver com os ganhos que ele tem a respeito do seu trabalho. Eu acho que o youtuber, em especial, ele precisa, né, de uma sobrevivência em relação aos seus meios, porque naturalmente para gerar conteúdo é uma coisa desgastante, uma coisa que envolve conhecimento, envolve leitura, envolve você se inteirar a respeito de assuntos, e não tem como você ficar fazendo isso de uma forma secundária, né, complementar a uma carreira. E aí entra muito na discussão que a gente já teve, né, que é da gig economy. Muitas pessoas atualmente, né, elas querem, ao invés de ficar trabalhando para empresas, corporações e tudo mais, elas querem ter a sua liberdade. E o fato de ela trabalhar como freelancers, no caso, provedores de conteúdo, líderes, né, no fim das contas, faz com que eles consigam dominar a sua liberdade, tá? Sua independência e tudo mais. E eu acho que isso cabe muito bem aqui para o cenário brasileiro. Eu acho que o brasileiro, principalmente pelo momento que o país vem passando aí, vem cada vez mais tentando algumas formas diferentes aí de se superar em relação às dificuldades, né? E, naturalmente, falar um pouco a respeito aí do seu conteúdo, compartilhar isso, tornar-se uma autoridade, faz total sentido para que ele possa, no fim das contas, ser remunerado de uma forma justa, tá? Bom, perfeito. Eu acho que isso já se traduz um pouco até no terceiro tópico que a gente vem abordar aqui, que é da questão do porquê que as pessoas cada vez mais assistem o YouTube e menos TV, né? Então, a gente vem vendo aí os níveis de transmissões aí da TV caindo cada vez mais, tá? E o YouTube vem se tornando aí uma plataforma secundária onde as pessoas cada vez mais têm visto valor, acompanhado pessoas, histórias, compartilhado com conhecimento ali, tá? Então eu queria entender um pouco mais aí a respeito da tua opinião a respeito dessa migração, né?
Que a gente tem hoje é muito incrível, porque até, sei lá, 15 anos atrás, toda a distribuição de conteúdo era unidirecional. Hoje em dia, a gente consegue ter uma transmissão de conteúdo bidirecional. Ou seja, eu crio um conteúdo, você cria um conteúdo em resposta, a gente conversa ali dentro da rede, seja o YouTube, o Twitter ou, enfim, qualquer o Instagram também, a gente tem essa liberdade. Então, por exemplo, aqui hoje em dia, aqui no meu apartamento, eu não tenho TV a cabo, eu não tenho nem TV aberta, eu só uso YouTube, Netflix e acabou, sabe? Porque
isso daí tem se tornado cada vez uma tendência,
sim,
né?
Sim, sim, porque primeiro de tudo, isso é um custo praticamente zero para mim, só pago Netflix, não vou precisar pagar mais plano e não sei o que, não vou ficar preso a cancelamento daquelas empresas, sabe como é que é, né? Sair dessas empresas é bem difícil, mas enfim...
Que ficam ligando, por sinal, depois, né?
Enfim, aí... Então eu tenho aqui o YouTube, que é gratuito, tá incluso ali no meu gasto de internet. Então eu consigo ter... Por exemplo, pô, quero ver alguma coisa sobre astronomia. Cara, é conteúdo on demand, sabe? Eu chego e falo, pô, eu sigo, sei lá, 5 canais de astronomia. Abro ali meu feed, tá, já tem, pô, 3 coisas novas sobre astronomia. E sabe, é muito mais rápido do que na TV. Na TV você tem um tempo de produção, de criação, de divulgação, que é muito longo. No YouTube é muito rápido, porque o cara que vai fazer aquele... A pessoa que tá fazendo aquele conteúdo, ela só precisa de uma câmera e a vontade dela. Então, por exemplo, saiu uma divulgação, sei lá, científica, caso das ondas gravitacionais, que teve ano passado, que foi, pô, um boom. Pô, no mesmo dia já tinha o YouTuber falando sobre isso, com detalhes até profundos, sabe? Muito mais rápido que a TV. Então é um modelo que tem tudo a ver com a nossa atualidade, que é um modelo rápido e dinâmico. Por isso que ele tá
real crescendo. Real time, né?
É real time, assim, já tá acontecendo. Às vezes você consegue ver coisas ao vivo no YouTube também. Então é muito diferente, é bem bacana mesmo.
Eu vejo isso como uma forma ainda melhor de geração de conteúdo. Eu acho que, no fim das contas, até mesmo as pessoas que trabalham na TV, elas acabam gerando conteúdo também para as mídias digitais, certo? Então você vê aí atores, influentes que sejam colunistas de um jornal, por exemplo, eles acabam também tendo o seu próprio canal ali, para justamente expor de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, como você mesmo falou, aquele conhecimento que ele tem, que na verdade as pessoas hoje em dia já têm um interesse muito maior em associar o conteúdo à pessoa e não a uma companhia ou um meio de comunicação. Então eu acho que faz total sentido, a pessoa acaba procurando aquilo que ela realmente quer e não ficar à mercê das grades de horários aí das televisões, seja aberta ou seja fechada, quer que seja, mas no fim das contas é essa questão do on-demand que importa, tá? Então eu acho que isso daí resume um pouco esse nosso papo, tá? Eu acho que a gente conseguiu aqui abranger alguns assuntos mais interessantes, né, em relação a como está sendo esse cenário de influenciadores aqui dentro do nosso Brasil. E eu acho que o mais interessante é a gente se manter antenado às tendências. Então era isso que a gente queria passar um pouco a respeito desse conteúdo para vocês. Em relação a esses tópicos, o Klaus, o que você tem para encerrar? Se você gostaria de fazer algum tipo de comentário adicional?
É muito interessante nessa história toda é que você consegue, como a gente já falou antes, né, deixou claro nisso, democratizar quem está gerando conteúdo. Você consegue obter conteúdo, você consegue ver várias visões diferentes do mesmo conteúdo. Então, e para o pessoal que está começando agora, está querendo ser um influenciador digital, gerar conteúdo, fazer seu blog ou canal do YouTube, não precisa ter, sabe, aquele medo, nossa, eu preciso atingir 20 mil pessoas, eu preciso ter não sei quantos, cara, número é legal, é bacana, mas existem também, como o Claudio falou, os micro e pequenos influenciadores, e médios também. Então, assim, tudo depende do nicho. Se o seu nicho realmente é um nicho pequeno, você ter 1000 seguidores, às vezes quer dizer muito, tá? Então, isso é uma realidade que é fato. Então, eu acho que isso é basicamente o que eu acho da situação.
Legal, cara. Eu acho que foi um conteúdo aí muito interessante aí para poder passar para os influenciadores. E eu acho que mais interessante do que isso é a gente poder comentar a respeito de algumas ferramentas interessantes também, né? Sim. Eu separei aqui uma ferramenta para poder falar, que é a ferramenta do Adobe Premiere, que é a ferramenta que em geral eu uso para poder falar a respeito, editar os vídeos que geralmente eu tenho que editar, né? Ela é uma ferramenta bem completa, apesar de paga, mas é uma ferramenta que te permite, né, não só fazer edição de vídeo, não só manipular os momentos que você precisa ali no seu vídeo, mas também o áudio, que é uma coisa super importante aí na hora de você pensar quando estiver fazendo o seu conteúdo, tá? E eu acho que é o mais importante.
Também uma ferramenta, Cláudio, que é muito bacana, de edição de vídeo também, que é a Sony Vegas. Essa aí também o pessoal deve conhecer, é uma ferramenta muito poderosa, tá? Ela é difícil de se mexer, realmente requer um estudo para entender como funciona, mas assim, ela é uma ferramenta muito boa também, junto ali. E uma outra que eu iria indicar é o próprio Movie Maker, da Microsoft.
Não, legal, não, cada um tem a sua preferência, né, cara?
É verdade,
vai saber.
Cada um, né,
mano? Acho que é isso. Agora, bom, falando a respeito um pouco dessas ferramentas em si, né, eu acho que o mais importante não é só você achar a ferramenta que mais se adequa a você para edição de vídeo, tá? Eu acho que, no fim das contas, importa mais a forma como você vai se comunicar ali dentro do seu vídeo. Então, se você for editar, for cortar o seu vídeo, no fim das contas, o que está mais preocupando ali para a pessoa que está acompanhando o seu canal é o conteúdo, tá? Só para frisar isso aí. Eu acho que, como primeiro episódio aqui do nosso MegaCast, a gente queria poder passar para vocês um pouco a respeito disso. Nossa intenção aqui é justamente prover conteúdo de qualidade para vocês, tá? Não só grandes influenciadores, mas pequenos também. Então, talvez para os grandes influenciadores, alguns assuntos eles se tornem, de certa forma, corriqueiros aqui, mas eu acho que o importante é entender que existe uma discussão a respeito do que os youtubers eles podem fazer, do que os influenciadores, de uma maneira geral, eles podem fazer com as mídias digitais, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? Então, esse primeiro episódio aqui, ele vem abordar alguns temas básicos, tá? Mas eu fico feliz por poder participar dele, agradeço também a colaboração aí do nosso mestre Klaus, e gostaria de deixar a mensagem aí para você fazer esse encerramento.
Bom, então, eu agradeço também aí pela oportunidade. E, bom, pessoal, o MegaCast tem tudo a ver com o MegaLancers, que é uma plataforma, é um marketplace focado em influenciadores digitais. Então, nessa plataforma eles podem entrar, você, influenciador digital, pode colocar uma atividade que você vai vender para um fã seu. Tá? Então é uma lógica bem legal, assim, é diferente do que se vinha vendo por aí, que geralmente é focado em empresas, a gente é focado em pessoas. Então a gente quer oferecer experiências incríveis de youtubers ou de influenciadores digitais para os seus fãs. Essa é a grande questão do MegaLancers.
Bom, beleza, acho que pessoal que nos acompanhou aí, muito obrigado. Certamente a gente vai manter essas discussões aí a longo prazo, então espero que vocês nos acompanhem ainda mais. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado aí.
Valeu.
Até logo.
No one knows what it's like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes. And no one knows how to say that there's something